Deixa eu tentar ver se eu
Estamos já ao vivo. Povo, boa noite. Estamos fazendo aqui a última gravação do 4 de 15, que foi decidida às 45 do segundo tempo. Mas é um tema bem interessante, que vamos falar um pouco sobre o curso de educação física. Desde sugerir esse tema, e eu pensei, que falei, poxa, lá no nosso grupo, né, dos colaboradores do 4 de 15, a gente tem o Gilmar, que é coordenador. Eu e a Deise, que somos docentes. A Deise ainda faz mais planejamento lá, né, no curso. Eu só dou aula mesmo. E o Fabiano, que é aluno do curso de Educação Física, mas já é formado e já tem experiência na área da saúde como fisioterapeuta. Então eu falei, pô, a gente já tem dos especialistas aí pra dar, como eu sempre gosto de dizer, né, dar a nossa opinião de merda sobre o assunto, né? Então vai ser um programa aí 100% baseado nas nossas opiniões. E aí, se você quiser discordar, você pode digitar aí no chat e um dia a gente pode responder isso pra você, tá? Antes de começar, então, eu vou falar pra gente só se apresentar aqui. Principalmente o Gilmar, que faz tanto tempo que ele não grava. Ele gravou, acho que é do
Pai,
ano passado, não foi? Que a gente fez no final do ano.
nem lembrava como é que entrava.
Esse Gilmar é um cometa, praticamente. Passa aí de uma vez por ano no podcast. Mas aí eu vou falar pra gente falar nosso nome e mais comentar o que que a gente faz hoje dentro da graduação da Faculdade de Educação Física, tá? Eu vou começar aí por mim e aí depois pode ser a ordem que quiser. Bom, eu
Boa.
sou o professor Yuri Motoyama, e na graduação, educação, hoje na graduação, eu dou aula no curso de Educação Física. Dou aula em outros cursos da área da saúde também, mas a minha função principal mesmo é docente. Eu não trabalho em nenhum tipo de planejamento, nem nada, só faço as funções de docente mesmo. Vamos por
Bom.
ordem alfabética, né? Aí vai a Deise.
Bom, boa noite a todos. Eu sou a Deise, do 4 de 15 do Centro do Exercício, e também sou docente do curso de Educação Física, mas não sou coordenadora, não. Já participei assim de alguns eventos, adoro participar de eventos. E é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre. Acho que muitas pessoas têm dúvidas, né, Yuri, sobre esse tema. Obrigada pelo convite, representando aqui as mulheres.
Boa.
Boa.
Vai, Fabiano.
Bom, sou Fabiano Fonseca, fisioterapeuta e estudante de educação física. E dentro do curso de educação física, eu só estudo mesmo.
Boa. Gilmar
Eu sou o Gilmar
Esteves.
Esteves. Estou aqui no 4 de 15. Passagem breve nesse ano. Primeira e última gravação do ano. Mas no 4 de 15, lá desde os primórdios. Mas a tarefa de docente, coordenador, estudante de doutorado, tudo isso é difícil manter uma série de obrigações, então o dia é bem ocupado. Mas então atualmente eu sou docente em duas faculdades privadas aqui da Baixada Santista. Sou coordenador do curso de Educação Física aqui da Faculdade São Vicente desde 2021. E nesse ano, no início do ano, eu comecei a coordenar também outros cursos da área da saúde, como de fisioterapia e de enfermagem também. Então vai ser um bate-papo bacana aqui sobre o curso de educação física.
Ó, o Daniel já mandou uma pergunta aqui. Salve aí, Daniel. Tá lá no grupo do WhatsApp também. Se a gente leciona no curso de licenciatura. Então, assim, Daniel, eu já vou fazer uma breve explicação aí. Eu acho que Gilmar tem até mais capacidade de explicar isso que eu. O curso de educação física, a licenciatura, ela corre junto com o bacharelado. Aí tu me corrige aí, se vocês me corrigem aí.
Bora.
Pelo menos na minha instituição, né? Ele corre junto com a licenciatura, com o bacharelado. Aí tem matérias que a licenciatura e o bacharelado fazem em conjunto e tem matérias que elas separam, né? Então, eu leciono no, na licenciatura, por exemplo, sei lá que matéria que eu dou para licenciatura, acho que, se não me engano, só método de treinamento físico, que é em comum, que é junto às duas turmas. Mas, assim, teoricamente, quando junta as turmas, a gente acaba lecionando os dois cursos, né? Isso aí.
Da última DCN que saiu, de 2018, os cursos eles tiveram que se adaptar a uma entrada única. Então, ninguém entra mais para cursar bacharelado ou licenciatura, entra para fazer curso de educação física. É um
Tá.
curso único. E aí você tem uma etapa comum que todo mundo tem que fazer junto, que são 4 semestres. Tem uma carga horária lá específica de 3.200 horas, e metade para etapa comum e metade para etapa específica. Então, dentro dessa etapa comum, você vai cursar disciplinas de base, tanto para licenciatura quanto para bacharelado, e que, na verdade, no começo você não é nenhum nem outro. Então, você
Tá.
faz esses primeiros 4 semestres, e aí, ao final do quarto semestre, você escolhe se você quer ir para licenciatura ou se você quer ir para o bacharelado lá para o quinto semestre. Aí sim separa. Tem algumas instituições que conseguem aproveitar ainda alguns conteúdos a partir ali do quinto, sexto semestre, mas em algum momento a licenciatura vai fazer educação física voltada para o ensino de base, né, para formação de professor de fato, e a especialidade em bacharelado, que vai entrar lá em saúde, né, tem uns eixos lá de saúde, esporte, cultura e lazer, e vai entrar mais específico para a área de bacharelado.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. E eu vou falar o que que eu acho assim. Por exemplo, a USP ela usou, não sei se ela usa ainda, o modelo que ela dividiu o curso de educação física em cursos separados. Então você fazia a faculdade de esportes, você só aprende lá, futebol, vôlei, basquete, paranã. Tinha o curso de educação física, onde você fazia para trabalhar em escola, bacharel mesmo, tinha o diploma de bacharel. E tinha o curso que eu não lembro como que era o nome. Que era como se voltado para licenciatura. Acho que era educação física para licenciatura. Tinha um curso de esportes e tinha outro curso que era para bacharel. Era separado os cursos. O que vocês acham desse formato misturado, comparado com esse formato que uma faculdade seria separada?
Posso falar?
Manda aí,
Vai
eu
embora.
eu acho mais interessante tudo junto, todo mundo junto, porque tem muita matéria que compartilha, né? Muita disciplina que se compartilham entre as graduações. E é muito legal também no meu caso de eu só tinha bacharel, não tinha como escolher licenciatura. Mas é muito legal se tivesse disciplinas de licenciatura também junto, misturado. Eu acho legal, todo conhecimento é válido.
O teu curso você faz só disciplina de bacharel agora?
Só disciplina de bacharel. Não, desde o começo, só o
Ah, o seu
bacharel.
não vai ter licenciatura, o seu?
Não.
Ah, eu achei que era obrigado no Brasil todo,
É,
todos os cursos
então,
seguem. Fala aí.
esse é um ponto importante que eu ia comentar. Porque, apesar de ser uma entrada única, né, que tem lá a DCN que fala que é um curso único, a faculdade ela pode oferecer só a licenciatura ou só bacharelado. Mas ainda assim, ela precisa ofertar uma etapa comum e uma etapa específica, entendeu? E aí, por exemplo, se o Fabiano quiser fazer um curso de licenciatura, ele já tem a etapa comum concluída. Eu acho que não o Fabiano, porque. Ah, não, na época dele. Você está cursando agora, né, Fabiano? Então,
Tô
provavelmente,
cursando agora.
você está nessa DCN de 2018. Então, se você quiser fazer licenciatura depois, a etapa comum você já concluiu. Então, você vai entrar para uma outra faculdade, aí você vai fazer lá uma eliminação de currículos, não, uma análise curricular, e aí você vai eliminar bastante conteúdo. Mas a faculdade pode sim escolher se ela quer seguir só com licenciatura ou só com bacharelado ou ofertar os dois.
Entendi. O que tu acha, Zé? Já fala a tua opinião aí. Sobre o curso separado ou ser junto?
Eu gosto desse modelo, apesar da DCN apresentar algumas falhas, né, ela não deixa claro ali alguns pontos em que precisam ser obrigatórios ou que precisam ser opcionais, e aí por isso as faculdades ficam com uma possibilidade de mexer ali no, nos conteúdos grande, visto que tem alguns pontos ali que ficam falhos na DCN de fato. Mas aí é lógico uma discussão grande que tem muita gente discutindo ainda se essa é o melhor modelo da DCN, quais falhas precisam ser corrigidas, enfim. Mas eu acho que esse modelo de integração eu acho importante. De fato, a gente vai aprender anatomia para os dois cursos. Na verdade, aqui, por exemplo, anatomia, a gente faz a educação física junto com a fisioterapia. Depois eles vão ter lá uma anatomia funcional e tal, que é algo mais específico, mas anatomia de base é entre os dois, biologia também, fisiologia humana. Então tem disciplinas que são de base, que que não tem por que ser separado. Depois, quando vai
Entendi.
para um âmbito mais específico, aí de fato precisa separar, mas enquanto tem disciplinas comuns, precisam ser integradas de fato.
Ô,
Entendi.
Gilmar, lá na onde eu tô, a gente tem duas turmas, uma que ainda tá na lei antiga, digamos assim, né? Então tem uma que é só licenciatura e agora a gente está com esse que tem as disciplinas comuns e aí vai ser licenciatura e bacharelado, né? Na minha época não tinha essa opção. Na minha
Não,
época
não tinha.
fazia tudo, é.
É, eu
A
também.
long time ago.
Meu diploma,
20 anos.
meu papiro, diploma, ele tem licenciatura e bacharel. Nem sabe, na verdade, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu peguei o diploma quando me formei, tava escrito licenciatura, bacharel. Eu nem sabia o que era a diferença daquelas palavras. Juro pra vocês,
É,
não
os
sabia.
mais antigos ainda é licenciatura plena, né? Que daí engloba tanto bacharelado quanto licenciatura.
Ah, tá, verdade. E eu acho que o meu tá licença. É, vou ver, vou ver. Ó, tem uma pergunta do Robson aqui que é sensacional. Eu vou acabar essa parte aqui, Robson, e vou fazer tua pergunta aqui, que é muito interessante. Mas, Deise, você prefere aí junto, tudo junto ou separado? O que que você prefere?
Ah, eu prefiro junto. Porque pensa, às vezes na hora a gente pensava, ah, vou trabalhar eu mesmo. Quando eu entrei, eu pensei que eu ia trabalhar na escola. Minha ideia era juntar, porque eu fazia pedagogia, era juntar, assim, trabalhar com crianças. Só que assim, minha experiência não foi das melhores. E aí eu fui para outra área. Então às vezes a gente entra achando que vai trabalhar com uma coisa e vai para outra. Aí pensa, você já fez o ciclo básico. Um pouquinho a mais ali, você já vai poder trabalhar em outra área. Eu acho que é vantajoso.
Entendi, entendi. Agora eu te vou fazer uma pergunta pro Gilmar que eu tenho uma curiosidade. Faz de conta, Gilmar, que tu quer colocar a disciplina de esportes eletrônicos como disciplina na grade da educação física. Você tem esse poder, você pode fazer isso?
Pode. Como coordenador, você pode moldar, a sua matriz de acordo com as necessidades, às vezes até socioeconômicas da sua cidade. Às vezes, por exemplo, aqui a gente pode pensar em algo voltado para o uso da praia. Por exemplo, a aula de natação, nossa, envolve canoagem, envolve surf.
Que
Então você pode
legal, entendi.
pensar, sei lá, em algum conteúdo que você consiga colocar dentro da matriz e que seja permitido pela DCN, que tenha relação socioeconômica com a sua cidade. Então você
Ah, então
pode.
tu tem uma flexibilidade para mudar, assim. Mas tem algumas coisas que são obrigatórias. Por
Tem.
exemplo, fisiologia. O MEC fala, é obrigatório.
Tem questões lá obrigatórias. Se você pega a DCN,
Ah, tá.
aí tem lá, na etapa comum, quais conteúdos que são obrigatórios? Aí tem lá, dimensão básica, anatomia humana, fisiologia, psicologia. Aí você tem que adequar as disciplinas, as ementas das disciplinas, a esse conteúdo que é obrigatório, que você precisa colocar. E aí depois que você vai lá para a parte específica também da DCN, também tem lá os conteúdos específicos. O da licenciatura vai muito para a formação de professores. E do bacharelado entra, né, a formação do profissional de educação física, que eles colocam três eixos principais lá, que é o eixo de esporte, o eixo de saúde e o eixo de cultura e lazer. E aí você tem que adequar as disciplinas, né, os conteúdos curriculares dentro do que eles estabelecem lá. Lógico, tem essa flexibilidade, igual eu te falei, você pode
Entendi.
moldar, mas precisa seguir alguns critérios.
É porque eu vejo às vezes algumas discussões e o pessoal fala assim: ah, o curso de educação física é muito engessado, não te prepara para o mercado de trabalho. E por exemplo, eu vi uma vez numa faculdade em Fortaleza que eles tinham uma disciplina que era gestão financeira, alguma coisa assim sobre finanças. Eu achei, falei, pô, mas legal isso, né, cara, a gente aprende na faculdade. Mas eu não sabia o quanto que você podia mexer, mas
E
entendi.
pode ter. Você pode trabalhar com disciplinas eletivas. Na verdade, é obrigatório você ter pelo menos uma eletiva ou uma optativa, né? E aí você pode colocar uma série de disciplinas ali dentro da eletiva e o aluno cursar o que ele achar interessante. Por exemplo, poderia ter uma disciplina eletiva de jogos eletrônicos. Seria legal.
Entendi,
E aí o
entendi.
aluno escolheria ali o que que ele gostaria de cursar.
Vou pôr uma pergunta aqui do Daniel. Ele perguntou assim, ó. Mas vocês não acham que mesmo os bacharéis precisam de conhecimento pedagógico na hora do trabalho? Continua sendo professor. E aí, o que vocês acham?
Sim, pô, com certeza. É professor também.
Aqui, Fabiano, você já é fisioterapeuta, né? Então você já sabe esse lance de. Meio que você aprendeu na raça. Tinha didática na fisioterapia? Alguma coisa parecida com isso? Não, né?
Não, não tem didática em
Ah, tá.
fisioterapia.
Cara,
A
seria
gente
importante,
aprende.
né?
Seria muito importante. Inclusive, Gilmar falou que algumas disciplinas da física e da educação física são juntas. Na minha humilde opinião de merda, eu acho que mais da metade do curso deveria ser junto.
Ah, eu acho que faz muito sentido também.
Tem bastante conteúdo.
E tem
Não digo mais da
bastante
metade, mas
conteúdo.
tem bastante. Pelo menos um ano tem bastante conteúdo que dá para
Mas
aproveitar.
tem aprendizagem, alguma disciplina de aprendizagem?
Não. Tem
Não?
desenvolvimento motor na pediatria só e só.
Entendi. É que, por exemplo, a Deise que é formada em pedagogia, né? Deise, você pode até falar melhor. Mas é muito importante esse lance de você saber ensinar, né? Eu acho que.
Não, eu aprendi a passar exercício com uns colegas da educação física.
Tu fala
Trabalhando junto.
na física agora.
É, na
Entendi.
físio. Na físio. Trabalhando junto com o educador físico.
Ah, que legal. Eu concordo com vocês também. Eu penso nesse sentido.
Na pedagogia tem
É.
umas quatro didáticas, gente. Vou falar que não é muito agradável, não. Porque é muita
É.
didática. É didática 1, 2, 3, 4. Caramba, é
É,
igual
então,
psicologia.
você pode ter uma aplicação didática de base, assim, para vários campos de atuação, mas quando você entra para didática no ensino básico, aí não tem por que ter para o bacharelado. Aí você vai lá para a específica didática do ensino
Ah, tá.
básico, você coloca para o pessoal da licenciatura.
Entendi.
Mas poderia ter uma disciplina de didática ou aprendizagem na etapa comum que abrangesse os dois ali. Poderia fazer isso.
Concordo.
Ah, o Deise, essas didáticas que você fala assim, eu também, quando eu fiz a graduação, eu achava um porre didática. Tinha matéria que eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, assim, porque quando eu entrei na graduação, eu fui focado para ser professor de karatê. Então, handebol, abominava. Até hoje eu não gosto muito de handebol. Falando, ah, cara, o que eu tô fazendo aqui? Didática, o que eu tô fazendo aqui? Eu tive uma aula, eu tinha aula de surf. E aí é o lance que o Gilmar falou, né? Como a gente tá na praia lá, a gente tinha aula de surf, a gente ia pra praia fazer aula de surf na praia, prática. Eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E é isso que me deixa em dúvida sobre o curso ser, ter algumas separações, sei lá, né? Eu ainda não tenho uma opinião formada. Mas esse lance da didática ser muito maçante assim, será que é porque ela não é tão prática, né? Você fica estudando muita teoria, teoria, né? Não, será que não tem como? Eu não sei. Mas você não acha desse que não tem como essa disciplina ser mais prática? Ó, vai ensinar, usa o
Total, o
manual.
meu era só teoria,
Sim.
era muito texto, muito texto, muita teoria assim.
Os
E aí,
pensadores
quando
lá.
você não estágio docente, por exemplo, fui fazer lá no mestrado, doutorado. Não tem um estágio, tem assim, tem o estágio, né, final, mas eu acho que tinha que ser mais explorado. Inclusive, Gilmar pode até falar melhor, parece que esse ano tem uma prova didática, né, para avaliar os cursos. Foi a primeira vez que teve isso. Então,
É, no
assim, o
ENADE de
professor é
licenciatura.
no ENADE. Eles são cobrados de dar aula, mas na verdade eles lá no último período que ninguém tá todo mundo a fim de formar e não está assim se dedicando mais, acaba tendo os estágios e a pessoa faz assim meio que, não sei se vocês têm essa percepção, mas tem uma fase no curso, né, que as pessoas estão meio perdidas, que eu acho que é meio no começo e no final, nas pontas. No começo, porque a pessoa, tipo assim, tá ali, sabe? Tudo tá meio assim, ela não tá sabendo o que que tá acontecendo. E no final, a pessoa, ainda mais agora, né? Teve pandemia, na minha lá
Ah,
teve
sim.
greve. Então, as pessoas estão a fim de formar, elas não estão ali querendo fazer um estágio bem feito para aprender, sabe? Na prática, não sei.
É, e por isso que é importante, só fazendo um adendo do que a Deise comentou, que a graduação, ela não é só disciplina, né? A gente acha que. Tem alguns alunos que entram e falam, ah, vou lá à noite, curso a disciplina e já era. Não, ela tem alguns pilares, né? Ela tem a pesquisa, ela tem o ensino, que daí são as disciplinas prioritariamente, ela tem a pesquisa, que envolve iniciação científica e uma série de conteúdos em pesquisa que tem dentro da graduação, e tem a extensão. Então você precisa unir tudo isso. Hoje em dia a extensão também é obrigatório, tá dentro do currículo, né? O aluno ele precisa ir a campo ofertar aquilo que ele está aprendendo na faculdade. Na nossa época não tinha isso. Hoje é obrigatório. Você tem que fazer lá 10% da carga horária em extensão. Você precisa cumprir 20% da carga horária em estágio. Então, hoje em dia eu vejo que o currículo está muito mais voltado para o campo de fato. Então, com essa prática
Ah, isso é legal.
extensionista, melhorou bastante. Então, aquilo que você está aprendendo na instituição, você precisa, é lógico, aí cada instituição tem o seu modelo de extensão. Mas, por exemplo, a gente tem extensão dentro de disciplinas específicas, que aí o aluno precisa ofertar algum conteúdo ali, por exemplo, futebol e futsal. Ele precisa ofertar juntamente ao seu professor, ofertar algum ensino, alguma prática, algum evento para o público externo. Então, ou o aluno vai até o público externo fazer isso, ou a gente chama o público externo da comunidade para vir até a faculdade para fazer essa prática extensionista. Então, isso acabou fazendo com que o aluno ponha mais a mão na massa, ponha em prática aqueles conhecimentos que ele está tendo
Sim.
das disciplinas, né, já fazendo esse paralelo com a área de atuação.
Esse lance de extensão é legal até no sentido de que a gente está falando de didática, né? Então, sei lá, o cara vai organizar um futebol lá numa ação comunitária, né? Ele pode. É a chance dele colocar em prática esse lance, né? De ensinar, de organizar. Legal, legal. Posso pôr uma pergunta do Robson aqui? Essa aqui é a pergunta
Bora.
de 1 milhão de dólares, cara. Essa eu quero ver. O Robson colocou assim, ó. No mercado de trabalho atual, qual pode ser a maior dificuldade encontrada pelo recém-formado, agora a gente tá falando dos perdidos que a Deise falou do final do curso lá, tendo em vista que o curso de educação física no passado já tem sido estigmatizado como pouco promissor? Não no passado, hein, ô Robson? Vou falar pra você que ainda é pouco estigmatizado, tá? Já é estigmatizado. Mas o que vocês falam aí da dificuldade do recém-formado no mercado de trabalho?
Eu acho que uma dificuldade que tem é de você escolher o que você gosta, sabe? Então, a pessoa vai para o que tem vaga, assim, entendeu? Eu acho que essa é uma dificuldade, porque às vezes a pessoa entrou, quer trabalhar com futebol, só que aí ela não conseguiu trabalhar na área que ela queria e ela vai indo para outra área. Eu acho isso um pouco ruim, sabe? Porque depois, lá na frente, talvez isso vá aparecer de alguma forma ali, sabe? Eu acho que até quando a pessoa escolhe o curso muito novo também, às vezes a gente está na metade do curso e fala. Isso é muito comum, tá cada vez mais comum, né, Gilmar? Você que está aí coordenando o curso, a pessoa chegar no meio do curso e falar: não, não quero isso não. Então, assim, poxa, a gente escolhe tão jovem, né? E depois a gente entra com uma ideia e vai para outra, e quando você vê, você está meio. Eu acho que essa é uma dificuldade, a gente não tem muita escolha, você vai para onde tem, né? Meio assim. E aí eu acho que muita gente vai cair na academia. Não sei como que é a divisão, assim, né, de bacharelado, mas acho que a maioria atua nas academias, né?
É, vai muito por oferta e demanda, né? O cara acaba a faculdade, às vezes alguém chama, um amigo chama ele para fazer alguma coisa que tá precisando ali de vaga, ele já se coloca ali para entrar no mercado. Eu acho que a área fitness hoje em dia do bacharelado acaba contratando mais, que é a área de academias, a área de aulas coletivas, o mercado de
Pagando
personal
pior,
também.
muitas vezes.
O mercado de personal está bastante em alta também, mesmo por conta da depreciação do valor hora aula do personal. Eu acho que então essas áreas fitness assim, elas acabam ganhando bastante mercado, mas eu vejo uma gama de possibilidades gigantescas. E é lógico, o cara precisa ter a coragem de querer entrar. Por exemplo, a gente está cada vez mais com o um pezinho lá no na saúde, eu digo na saúde de fato, entrar lá para o SUS ou para o hospital. Então, o cara que tem essa vontade, não, eu quero trabalhar no hospital, trabalhar lá junto com uma equipe da saúde, para um processo de reabilitação, ou eu quero trabalhar na área de recreação. Então, cara, tem uma série de possibilidades. Na área esportiva, então, se a gente falar, tem uma gama de esportes, é lógico que emprega menos, né? Às vezes o cara quer trabalhar com isso, mas não tem a vaga. Foi mais ou menos o que a Deise falou. Daí ele vai por oferta e demanda, né? Acaba se formando e caindo no mercado fitness, que às vezes acaba empregando mais.
Eu acho que é mais difícil o cara com diploma de licenciatura achar uma escola para dar aula, né? Do que o cara com diploma de bacharelado achar uma academia para dar aula, um personalzinho, né? O bacharel acaba sendo mais fácil, né? Assim, para começar a trabalhar, né?
Ah, a escola particular contrata bastante também, cara. O cara
Ah, é?
rodar, tem
Sim,
muita
porque.
escola particular, né? Que às
Ah.
vezes a rotatividade de professores também é grande, né?
Entendi. Entendi. Eu ia perguntar, Fabiano, qual que é o. Como que é na classe dele, mas a classe dele é só bacharel, né? Então não tem nem a
Só bacharel,
opção.
é.
Você escolheu esse lance de só o bacharel porque era a única opção que você tinha, ou você já queria. Tinha certeza que não ia seguir para licenciatura?
Os dois motivos. Era a
Ah, tá.
única opção que tinha e eu tinha certeza que eu não ia seguir para a
Ah,
licenciatura.
então, uniu o útil ao agradável aí, né? Mas assim, ô Robson, respondendo tua pergunta, né? Eu acho que a maior dificuldade do aluno na faculdade de educação física é ele sair da. Eu vou usar uma palavra holística aqui, mas. Da egrégora que a gente fala assim, mas é da. Ele sair desse movimento de todo mundo querer fazer a mesma coisa. Eu falo isso milhões de vezes no podcast, quem ouve tá até cansado de ouvir. Todo mundo quer virar personal de hipertrofia e definição. Aí eu dou esse exemplo. É a mesma coisa que você
É
ir
isso.
numa sala, tem uma porta e tem 1.000 pessoas querendo passar naquela porta. Cara, uma hora você vai ter que dar uma cotovelada na cara do seu amigo se você quiser passar na porta. E aí, se você parar pra olhar um pouquinho pra cima, assim, ó, dessa multidão se acotovelando, você vê que tem várias portas. Uma tá escrito lá populações especiais, outra tá escrito lá saúde, outra tá escrito lá recreação, igual o Gilmar falou, outra tá escrito lá esporte eletrônico, sei lá. Tem várias outras portas que a gente pode passar. Só que aí a gente fica tão na loucura, e a rede social alimenta isso, né? Culturalmente a gente valoriza muito a parte estética, a educação física, ela tem um vínculo com a estética que eu acho que é muito prejudicial, mas a gente não consegue se livrar disso, né? Então eu acho que a maior dificuldade é o aluno levantar a cabeça e olhar as outras possibilidades antes de se formar. Porque aí ele vai direcionando os estudos dele, sabe? Fala, pô, a gente gravou uma live sobre exercício de gestação com a Cláudia lá, que a Deise me apresentou. Pô, mulher sensacional, cara. Fala de gestação, eu tenho vontade de dar aula de gestante vendo o conteúdo dela. Eu fico com vontade. Então, se o cara na graduação acende esse estalo, ele fala: opa, porra, acho que eu quero dar aula para gestante. Entendeu? Que ele se afasta dessa loucura, ir à anatomia. Pô, professor, o que que significa isso? Como que funciona a posição da pelve? Entendeu? Que ele vai no curso já bebendo de uma fonte diferente, né?
Direcionando os estudos mesmo para esse lado, né?
Mas é que a galera é muito nova, né? É o que a Liz falou. Eles não conseguem ter essa visão assim, né, cara? É difícil.
Escolher o curso com 17 anos, né?
É complicado, cara.
O estágio tem esse papel, né? O cara precisa passar por diferentes áreas de atuação ali no estágio. E hoje em dia eu vejo que o estágio roda direitinho, assim. Tem, né, diferentes eixos ali que ele precisa entrar. Ele precisa ir para a área de esporte de alto rendimento, ele precisa estagiar um pouco lá no fitness, ele precisa estagiar um pouco na gestão, ele precisa estagiar em várias áreas de atuação. Precisa cumprir, né, essa carga horária, e aí pode ser que ele já se ache ali dentro de alguma área. E é muito comum o cara fazer estágio e aí depois se forma e continua naquele campo onde ele estava, né? Às vezes
Estagiou,
acaba
né?
contratando e tal. Então o estágio é
Então,
meio que esse caminho.
mas isso aí é o aluno que está comprometido e vai fazer os estágios. Que eu vou te contar uma coisa, coordenador. Tem muita gente que pede para galera assinar estágio
Eu
e
sei
entrega
disso.
só o papel, né? Finge que você não
Eu
sabe,
sei
finge que você não
disso.
sabe. Mas
Alguns dá pra gente
aí.
pegar e dar um puxão de orelha, mas tem uns que aí passa, é difícil ver.
Mas você entendeu?
Mas
O adolescente
perde
lá,
uma
o
oportunidade grande, né?
É isso que eu ia falar, perde a oportunidade. O cara não entende, ele fala, ah, puta, vou perder meu tempo lá, mas ele não entende que é uma oportunidade dele viver uma coisa que às vezes pode, né? Ô Fabiano, lá na. Falei, falei.
E aí, por exemplo, tem muita gente que trabalha. Por exemplo, aqui a faculdade é noturna, é faculdade privada, né? Então, tem muita gente que trabalha e faz faculdade à noite. E às vezes se forma e não larga o trabalho. Continua no trabalho anterior, acaba se formando em educação física e acaba não entrando no mercado. E às vezes passa um tempo, essa pessoa acaba ficando para trás, né, e acaba nem ingressando no mercado. Tem alguns casos aqui assim também. E talvez essas pessoas que têm um outro trabalho, elas não têm tempo para fazer estágio, né? E aí acaba não conseguindo estagiar em várias áreas de atuação que seria importante.
Mas eu vou fechar com essa pergunta aqui. Eu respondi, eu vou perguntar para vocês. O Deise, aí na visão de docente, sua visão de docente, o que que você acha que é a maior dificuldade do recém-formado?
Ó, eu acho que a maior dificuldade do recém-formado é ser valorizado. Financeiramente mesmo, porque muitos, antes de formar, acabam trabalhando, né? A gente sabe que na minha época eu comecei a dar aula no segundo período. Hoje eu acho que não é assim, mas pelo menos meus alunos eu vejo muitos que não são formados e estão trabalhando como se estivessem formados. Eu tive um relato que eu dou aula de esse mês, eu estou com a disciplina de urgência e emergência. E aí uma aluna falou que ela fica sozinha com um senhor que tem várias questões de saúde, e ela fica com medo de acontecer alguma coisa, então
Na
ela não passa
academia, assim?
nada na academia.
Ah, mas isso é mó
E
normal,
aí
cara.
eu falei com ela: olha,
Não.
o errado tá você que tá no quarto, quinto período, sozinha, lá no salão de musculação, sem um professor formado, porque aí ela, se acontecer alguma coisa com a minha, eu falei: não, se acontecer alguma coisa, a culpa é do dono da academia, porque isso. Pelo que eu sei, não é permitido, sabe? Então, a pessoa que é formada, ela estuda 4 anos, aí pensa, ela quer entrar no mercado de trabalho e pelo menos ter o dinheiro dela, e ela não tem, porque ao mesmo tempo, pensa, se você pagar um estagiário, vai ficar muito mais barato. Então, nesse sistema, principalmente nessa área que é a que fala, a gente fala mais, né, que é a área fitness, eu vejo muito isso. E aí tem uma vantagem, eu acho, do. Vocês estão me ouvindo?
Sim,
Tô ouvindo.
estamos. Tem uma vantagem, eu acho, com relação à licenciatura, porque as escolas, eu acho que tem um contrato de trabalho assim mais organizado, será? Nunca trabalhei em escola, quem já trabalhou aí
A
pode
academia não tem
comentar,
nem
quem tiver.
contrato. A academia, se bobear, não tem. Tem gente que vai
É,
lá.
trabalha sábado, domingo, faz hora extra, um negócio
Limpa a
meio estranho.
academia, faz todas as funções lá.
E isso acaba desanimando a pessoa, né? Porque pelo menos eu vejo essa dificuldade. Assim, não sei se vocês têm outras, né? Acho que todas. A gente tem que falar coisa boa também, hein, gente? Senão o pessoal desiste.
Eu quero minhas férias. Eu vejo esses educadores físicos aí tudo tirando férias.
Pagando
Não vejo
casa da
hora de
gente.
me formar e tirar férias também.
É que
Viagens.
o Fabiano fica zoando a gente no grupo, que a gente sempre fala, ah, tô viajando, ah, vou fazer não sei o quê. Falando, pô, só eu trabalho, cara, eu nunca viajo.
É
Mas, Fabiano, o
recesso,
que
é
que.
férias.
O Fabiano, o que que você sente de dificuldade, assim, que você enxerga, ou que você enxerga assim na tua classe? Porque você já é mais velho do que a média lá da tua turma, né? E você já tá na área da saúde, você já meio que tem uma noção. O que que você acha que vai ser a dificuldade da galera da sua sala, assim, quando se
Eu
formar?
acho que é a mesma coisa que a Daisy colocou aí, a parte financeira mesmo. E o pessoal tudo estagia em academia de musculação. E aula de natação em academia, aula de musculação em academia, aula de grupo em academia. Não tem ninguém muito diferente disso lá, não.
E quando eles se formarem, eles vão ser substituídos por outros estagiários,
Por
assim.
outros estagiários, é exatamente.
Ah, entendi. É aí que eu falo, cara. Povo, porque eu falo,
Mas
gente.
falta abrir, né? Falta abrir o leque de
Isso, então.
e
Agora que
para
tem que
tem
se
muita
destacar ali,
coisa,
né?
cara. População especial, gestante, idoso,
Ó, se o cara
dor
conquistar.
crônica.
Se o cara
Nossa, se o
conseguir
cara
trabalhar com
conseguir.
saúde, de verdade, saúde de verdade mesmo, de verdade, ele já se diferencia.
Sim.
Se não for só da boca pra fora, né? Ô, Gilmar, qual que é uma dificuldade aí que você vê? Recém-formado.
A dificuldade de achar aquilo que é rentável e que o cara goste, né? Porque muitas vezes o cara trabalha nesse ambiente de academia e além de pagar pouco, às vezes o cara não gosta, mas acaba ficando porque é o que tem. Mas, cara, eu acho que essa gama de possibilidades que tem na atuação tem que ser mais explorado, né? A pessoa precisa ir para outros mercados, igual a gente estava falando. Mas eu acho que essa é a dificuldade, de fato, você cair num mercado novo, que muitas vezes está muito saturado, que é o mercado fitness, que é o que emprega mais. E aí você tem que se submeter a um trabalho com um baixo piso. E depois que você está estabelecido um pouco mais no mercado, que você acaba tendo um conhecimento e vai fazendo pós-graduação, acho que é sempre importante você se especializar para você conseguir um trabalho melhor.
É, eu acho que o profissional de educação física, e o Gilmar vai saber isso, vai ter uma experiência que viveu isso na pele. Quem ouviu os podcasts antigos onde ele conta, a gente conta a nossa história lá, já sabe também. Mas eu acho que uma hora o profissional que trabalha em outro lugar e está fazendo faculdade, ele tem que dar um salto de fé e fazer uma loucura de falar assim, agora eu vou largar tudo para viver educação física. Que foi o que o Gilmar fez, né? O Gilmar tinha uma profissão. E falou, Yuri, eu lembro que ele veio falar comigo, vou largar tudo e vou pra musculação. Meu salário vai, sei lá, de 2.000 vai pra R$ 300. Ele, caralho, mas você é louco?
Sim. É
Pô, se você não
isso.
fizer isso,
Essa é
não
a
vai.
hora.
Não era você? Tu lembra
É,
disso?
exatamente isso.
Mas foi exatamente o que aconteceu comigo na fisioterapia também.
Ah, tu
Que
largou.
eu era programador, larguei tudo e fui viver de
Ah, tu
fisioterapia.
falou isso pra mim, é verdade, é
É.
verdade. Tem uma hora tem que dar esse salto de fé aí, né? E a última aqui, rapidinho, que o Robson mandou aqui, ele colocou assim, ó, o EAD se tornou muito comum. Qual a nossa opinião sobre a formação de educação física EAD? Cara, vou responder bem rápido para vocês. Horroroso, eu acho. Eu trabalho numa instituição que oferece a opção de EAD. Eu não acho o EAD 100% ruim, porque eu já fiz muitos cursos EAD depois que eu me formei, né? Eu aprendi bastante coisa de forma EAD. Mas eu acho que a graduação ainda não achou um modelo EAD bom. Como que é o modelo EAD que eu vejo? Os alunos só querem o diploma, eles estão cagando, eles querem um diploma só, eles não querem assistir aula, não querem aprender nada. Existem os encontros práticos na instituição que eu dou aula, EAD, e eu dou essa aula prática. Aí, o aluno teria que assistir o conteúdo EAD teórico para vir preparado para a prática, e ninguém faz isso, então eu tenho que me virar nos 30 ali para meio que. Da aula prática e teórica ao mesmo tempo, aí eu tiro o conteúdo da teórica, da prática, né, para poder incluir coisas da teoria, e todo mundo sai perdendo. Então, não é. Eu dou aula no EAD de fisioterapia também, Fabiano. No quarto semestre, tinha aluno confundindo flexão com extensão, cara.
Caramba.
Confundi flexão com extensão no quarto semestre. Ah, professor, isso aqui é flexão e extensão. Caraca, tem que sentar, falar, cara, não é possível, cara. É complicado, complicado. Mas o que vocês acham do EAD aí?
Eu concordo com você, Yuri. Concordo.
Será que tem
É, se
um
você
jeito
for
de
olhar
ficar bom, né?
as notas dos cursos, né? As notas do curso EAD não são tão boas quanto as notas dos cursos presenciais. Com exceções, lógico. Deve ter faculdades que fornecem um curso EAD bom, de qualidade. É lógico que esse bom de qualidade vai depender muito do nível de comprometimento daquele aluno, porque ele precisa ser bastante autodidata, ele precisa ser bastante comprometido para fazer um curso em EAD. Se ele não for comprometido, por mais que a faculdade ofereça um curso de excelente qualidade, pode ser que ele faça uma faculdade de porcaria, né?
Nossa,
Porque
poxa.
ele pode não se empenhar tanto. E isso acontece no presencial também, a gente sabe disso, claro.
Era isso
É,
que eu ia
mas
falar mesmo.
é,
É, eu também ia
acontece isso. Se
comentar.
a pessoa não se aplicar, não for dedicada, ela pode fazer tanto o curso EAD ruim como um curso presencial ruim. A faculdade que precisa, lógico, ofertar um curso EAD de excelente qualidade, para que aí a pessoa seja, né, bastante aplicado, consiga fazer tudo no prazo e determinado para cumprir lá o que precisa o curso EAD. Se a pessoa fizer isso, talvez ela se forme bem, às vezes até melhor do que um que fez muito meia boca lá no presencial. Mas eu entendo a dificuldade do ensino EAD, a gente precisa avançar várias barreiras ainda para o ensino EAD. Está saindo diretrizes novas a respeito do ensino EAD, parece que não vai poder mais ser 100% EAD. Agora, o 100%
Ah,
vai virar
legal.
60% e 40% vai ter que ser prático.
Nossa, legal.
Então, vai ter uma grande dificuldade agora para o cara que, por exemplo, que está aqui em São Paulo e quer fazer uma EAD, sei lá no Nordeste,
Brasília.
ou quer fazer uma EAD lá em Brasília, ou quer fazer uma EAD lá no Rio Grande do Sul. Talvez ele não consiga mais fazer isso, porque ele precisa 40% frequentar lá a faculdade. Então, vai ter uma mudança grande aí nos cursos EAD.
Eu queria só comentar essa questão do EAD, porque teve aluno lá da universidade que eu dou aula, que ele fez o curso antigo, que era separado, a licenciatura do bacharelado. E aí agora surgiu vaga de emprego para ele no bacharelado e ele só tinha licenciatura. E aí ele fez um EAD. Só que. E aí eu queria comentar isso, porque isso é uma coisa que as pessoas não se atentam. Ele não conseguiu tirar o CREF porque a universidade dele não estava com convênio e aí ele não ia poder trabalhar sem o CREF. Então, eu não sei exatamente como que funciona. Alguém sabe como que funciona assim? Porque o curso foi aprovado, né? Ele foi aprovado para funcionar, mas aí ele pode ser aprovado e não ser recomendado, porque eu acho que depois que aprova o curso, tem que esperar formar a primeira turma. Então tem várias coisas que às vezes a pessoa cai naquilo ali. Tem mensalidade hoje por 200, R$ 300 de universidade.
Caraca, mano.
E aí a pessoa fala: não, eu vou fazer aqui o EAD para pegar e tal, e às vezes ela vai se dar mal, que foi o caso dessa pessoa que eu não consegui ajudar realmente, sabe? Porque eu estou na
Putz.
câmara lá do CREF, e aí uma professora falou: ai, daí você pode ajudar? Eu falei: olha, não tem o que fazer, sabe? Porque eu acho que o curso estava meio legal, sabe?
É, quando uma faculdade quer abrir um curso, então ela faz lá todo o processo para abertura e aí o MEC vem fazer uma comissão para aprovação daquele curso. Então, ó, tá aprovado, o curso pode ser ofertado. E aí, um pouco antes da primeira formação, né, por exemplo, a nossa faculdade lá, 4 anos, no terceiro ano, vem uma comissão para reconhecer o curso. E aí, se esse curso não for reconhecido pelo MEC, ele não é válido. E aí, você não consegue tirar o CREF, né? Não consegue ter os benefícios da sua formação. Então, de
Tinha que
fato, isso
fechar o
pode
curso,
acontecer.
né? Tipo, não é reconhecido, fecha. Para que que deixar aberto um curso que não é reconhecido, gente?
Ah, se não é reconhecido, ele fica aberto ainda?
É, eu não sei. Não sei. Eu acho que o MEC dá um prazo, talvez, para aquela faculdade,
É, eu
para ela
acho que é
tentar
isso.
se reorganizar. Tentar se, né, se reestruturar e
Entendi.
depois passar para uma nova reavaliação. Eu não sei se na primeira já é passível de fechamento, acho que depende da nota também. Se
Entendi.
ela for uma nota muito inferior, talvez já seja passível de fechamento. Mas a depender, pode ser que ela não seja reconhecida, mas tem um prazo para tentar se readequar.
Entendi. Muito bom. Muito bom, gente. Vocês querem comentar mais alguma coisa aí? Que estava na ponta da língua de vocês?
Pergunta alguma
Não.
mais? Não?
Não, não.
Eu queria só comentar que quem falou aí do estigma, né? Quando eu escolhi o curso, né? Acho que como vários de nós, vários comentam, né? Ah, quando eu escolhi, meu pai, minha mãe falou não, falou, meu pai falou, não tem
Tá louca,
status
filha!
nenhum, o que você vai fazer? Não dá dinheiro, não sei o quê. E assim, eu sou super feliz. Eu acho que se eu fosse escolher de novo, eu escolheria vários cursos, mas eu sou muito feliz de ter escolhido, apesar de todas as dificuldades. Eu acho que em várias áreas a gente tem dificuldades também, mas eu acho que a nossa profissão é muito legal, porque eu, pelo menos, tenho a sensação de que a gente muda a vida das pessoas mesmo, e mais até do que salvar a vida, a gente está prevenindo da pessoa viver mal, né? Viver com, enfim.
Sim.
Então eu acho que a gente tinha que ser muito mais valorizado, né? Infelizmente a gente está pouco na área da saúde. Até abriu programa aqui de residência, tinha uma vaga para educação física em Minas Gerais inteira. Era aqui em Belo Horizonte. Então, você pensa assim, poxa, eu quero trabalhar com saúde. Tá, mas eu vou trabalhar onde? Eu vou ter que abrir uma clínica? Como é que eu vou virar um empreendedor? Então, assim, infelizmente, eu acho que a gente precisa cobrar mais disso. Inclusive, eu estou como atual diretora científica da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e nós estamos lá lutando para ter uma política nacional de atividade física e saúde que nós não temos. Então, a gente tem política nacional de alimentação, a gente tem o guia, que é o guia alimentar para a população brasileira, que fez 10 anos, então eles estão muito na frente da gente, essa área, mas a gente tem que lutar também, porque se não entra governo, sai governo, a gente não vai ter investimento na nossa área e a gente precisa disso, né? Era só isso e que a gente se una aí por uma educação física melhor, de qualidade.
Boa.
Olha isso.
Perfeito, Deise.
Ele...
A Deise é fera
Pô,
demais.
Deise, caraca, mano, levou
Acho que a gente
aqui, ó.
tem que levantar a
Vota
moral
em
do
mim,
curso.
levantou
Tem
a
que
moral
levantar a
agora,
moral do curso. A gente já tava batendo, né?
gente.
Cara, tem muitos pontos positivos o curso de educação física também, cara. Eu sempre fui, venho do esporte, né? Eu sempre quis fazer educação física aliado ao militarismo, que eu sempre gostei também, mas acabei deixando isso de lado já há um bom tempo e agora só de cabeça na educação física de fato. Eu acho que tem um curso, cara, com uma gama de possibilidades gigantesca para atuação. Quem gosta de, né, de trabalhar como professor lá no ensino de base. Quem gosta de trabalhar na área da saúde, na área da recreação, na área esportiva, seja ela promovendo saúde, seja ela lá com alto desempenho esportivo, cara, tem muito campo de trabalho. É que a galera entra muito com foco no fitness, né, dentro da academia, que de fato é o maior campo de trabalho, mas tem muitas possibilidades, muitas. Além da docência, né, aqui de nível superior também, fazer lá um mestrado, doutorado. Então tem. É muito rico a nossa área, né? Ela tramita por vários campos ali, né? Principalmente o bacharelado. Ele te dá uma gama de possibilidades gigantesca.
Sim.
Então, eu indicaria, eu recomendaria o curso de educação física.
Inclusive a dança, que é a especialidade de Gilmar aí, que ele não
Ah,
contou
lá
também.
vem.
É, tá mais animado agora, Fabiano?
Tô animado para virar educador físico também.
Aê. Bom, gente, então acho que era isso. Aqui tem a última mensagem do Robson aqui. O Robson até falou aqui, o Gilmar conhece o Robson também, meu amigo também, veio conhecer ele pessoalmente quando ele veio para Santos. Ele falou, inclusive a história do Gilmar é um grande incentivo para ele, que ele também é militar, como o Gilmar era, então ele se identifica muito com a história do Gilmar. Só que aí, ó, deu certo, Robson. Gilmar é hoje coordenador de curso, mas o caminho perdeu todos os cabelos da cabeça nesse caminho aí,
É,
então.
ó, já foi tudo.
Beleza, gente. Obrigado, então. Ficamos por aqui. Boa noite. Um abraço para vocês. E ano que vem temos mais aí.
Valeu,
Feliz
boa noite,
2025.
valeu.
Boa.
Até
Feliz
mais,
2025.
abraço.
Boa.